Quero ser alguém que cai e se acomoda pelo chão. Não quero ser quem atrapalha a caminhada de alguém.
Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você queira ser essa pessoa que sempre aprende, que não vai se conformar, se cair, precisa levantar, né? Se acontecer alguma coisa que você não gostou, que você possa aprender, tirar lição com isso, o importante sempre é a gente estar crescendo, amém? Tudo isso para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Antes de mais nada, eu quero pedir perdão porque ontem eu acabei fazendo confusão na questão, né, entre Ló e Labão. Na verdade, eu não cheguei a citar o nome de Labão, mas muito do que eu falei de Ló, na verdade, realmente não era Ló que tinha feito, né, no seu relacionamento ali com Jacó, mas sim Labão, tá? Na verdade, eles são parentes, né? Ló e Labão, eles eram parentes, só que distantes, né, por meio da conexão que eles tinham com Abraão. Por exemplo, Ló era sobrinho direto de Abraão, mas Labão era neto do irmão de Abraão, chamado Naor. Portanto, Ló e Labão, eles eram primos em segundo grau, né? Mas acontece que ontem eu acabei fazendo uma confusão e eu fui corrigido por um dos nossos irmãos, e aí eu falei, nossa, eu preciso preciso reparar isso daí, né? Porque é sempre bom a gente falar o que diz a palavra, né? E quanto mais a gente não fazer confusão, melhor ainda, meus irmãos. Então, peço perdão. E por isso, na verdade, eu decidi, então, hoje a gente meditar em Gênesis, a partir do capítulo 12, né? Capítulo 13 também vamos ler, que ele fala sobre Ló, tá bom? Para a gente deixar mais ainda claro, né? Principalmente para que vocês não façam aquilo que eu fiz, amém? Então, nós vamos estar lendo capítulo 12 de Gênesis, do versículo 1 ao 4, e logo mais estaremos orando e em seguida meditando, tá bom? Então aqui nos diz o seguinte: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos de idade quando saiu de Harã. Até aqui, até o versículo 4. Vamos orar então e logo mais estaremos meditando, amém? Pai, mais uma vez nós te louvamos, nós te agradecemos porque toda a tua palavra foi escrita, Pai, para que nós pudéssemos aprender, Senhor. Te louvamos, Pai, porque a tua palavra é confiável, sabendo, Pai, que se o Senhor não tivesse mostrado os erros dos homens de Deus, então, Senhor, nós estaríamos com mais dificuldades ainda, porque acharíamos que só nós seríamos errados. Mas quando o Senhor mostra, Pai, não só o que eles fizeram de certo, mas também o que eles fizeram de errado, isso é um grande conforto para nós, sabendo, Pai, que se o Senhor os usou, como usou o Senhor, apesar dos erros deles, então nós também, Pai, o Senhor também sabe, conhece a nossa fraqueza, nossas limitações, nossas dificuldades, nossas tendências para os erros, e portanto o Senhor também nos ajuda, Pai. Portanto, o Senhor, isso traz consolo, traz alegria para nós. Te pedimos em nome de Jesus, fala conosco segundo a tua vontade e o teu querer. Pai, venha nos lavar, nos purificar, nos santificar. Lava nosso corpo, Pai. Lava, Senhor, também as nossas vestes espirituais para que toda e qualquer mancha seja lavado, purificado, e assim o teu inimigo não tenha o que nos acusar, Senhor. Como ali naquela passagem, Senhor, que ele tinha o que acusar do sumo sacerdote. Mas, Senhor, por isso te pedimos, Pai, lava-nos, Senhor. Purifica, Senhor, a nossa alma, Senhor. A nossa capacidade, Senhor, de pensar, de sentir, Senhor, de decidir, Pai. Senhor, lava através do sangue do Cordeiro, Pai. Também te pedimos que pelo teu Espírito Santo, nosso espírito seja santificado, para que nós possamos, Senhor, realmente ser inclinados para a vida. Pois como Paulo disse, o Espírito inclina para a vida, já que a carne inclina para a morte. Por isso queremos ser mais e mais cheios do teu Espírito Santo. Também, Pai, te pedimos perdoa, Senhor, todos os nossos pecados, nossas iniquidades, Senhor, sejam por palavras, pensamentos, sentimentos, atitudes, Pai. Lava-nos, Senhor, e purifica-nos e perdoa-nos, assim como nós declaramos perdoados em nome de Jesus a todo e qualquer que nos deve, Pai. E fala conosco segundo a tua vontade e o teu querer. Edifica-nos, Pai, para que assim vivamos de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, irmãos. Bom, então eu gostaria de mostrar, né? Porque ontem a gente estava falando sobre, lendo ali quando Pedro estava falando que sobre Ló sendo o homem justo, que ali ele foi, o Senhor o livrou, o Senhor ajudou ele ali, né? Então, e eu disse isso, né? Que quando a gente lê a história de Ló, a gente vê que Ló tinha algumas fraquezas de caráter. Digo isso não assim no sentido de meter o pau nele, mas de criticá-lo, mas no sentido, irmãos, de a gente chegar à conclusão de que Deus não nos vê como nós nos vemos muitas vezes ou como nós vemos os outros, né? Então, Deus nos vê com misericórdia. Deus sabe separar uma coisa da outra, um erro do outro. Amém? Então, vamos ver aqui no capítulo 12, a primeira referência que a gente tem dele é no versículo 4, que a Bíblia diz que partiu, pois, Abrão, naquele tempo, o nome de Abraão ainda não tinha mudado, então era Abrão, como lhe ordenara o Senhor, né? Só que é interessante que Deus tinha dito para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para um lugar que eu vou te mostrar, a terra que eu vou te mostrar, ou seja, um ato de fé verdadeiramente. Ele saiu, em outras palavras, sem destino. Isso me faz lembrar quando Jesus Cristo disse para Nicodemos que, como o vento, como acontece com o vento, você ouve, você sente o vento, mas não sabe de onde ele veio, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo. E eu sei que muitas vezes a gente quer ter a certeza de tudo para poder fazer alguma coisa. Mas Abraão recebeu o título de pai da fé de todos aqueles que creem no Senhor, exatamente porque ele obedeceu. Ele saiu sem destino, né? Ou seja, tinha o destino, só que esse destino ia acontecendo na medida em que ele ia avançando, andando. Mas ele mesmo não sabia, porque o Senhor disse: vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, a saída era certa, mas o lugar onde chegar, isso só quando mesmo Deus o fizesse acontecer. Amém? Por isso ele é um homem de fé. E aí o Senhor fez promessa para ele: de ti farei uma grande nação. Ou seja, sempre que Deus pede alguma coisa para você, é para te abençoar. Amém? Então, e outra, Deus não vai te pedir o que você não tem, ou melhor, o que ele não te deu, amém? Então, se ele te pede, é porque ele te deu, amém? Então, abençoarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E agora no versículo 4, a gente vê que Abraão partiu como Deus tinha dado a ordem ali, Só que Ló foi com ele. Amém? Ou seja, em outras palavras, talvez Abraão, pelo desejo de ter um filho, então acabou meio que adotando ali ou levando Ló com ele. Só que aí a gente vai ver que depois tem problemas, né? Vamos lá então, no capítulo 13, que se estende um pouco mais, diz assim: saiu, pois, a Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que ele tinha, e Ló com ele. Veja só que Ló, na verdade, não é diretamente a família. A família seria no momento dele, de Abraão, ou de Abraão, né, a Sara, porque eles não tinham filho, né? E aí, não adianta, na verdade, quando a gente quer agir, irmãos, baseado no sentimento, no coração, porque sempre vai dar problema, né? Deus tem bênçãos para nós, só que é no tempo dele. E aí, Abraão obedeceu, né? A saída, saiu com a sua mulher e com tudo que ele tinha, mas levou ali Ló com ele. Aí diz: era Abraão muito rico e possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, um lugar chamado Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor, né? Então a gente vê uma coisa interessante em Abraão, é que onde ele chegava, ele erguia um altar. Ou seja, ele estava ali sempre buscando ao Senhor, santificando, né, aqueles lugares ao Senhor. Versículo 6 diz assim: e a terra não podia sustentá-los, ou seja, suportar, porque grande era a riqueza dos dois ali então, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Ou seja, agora precisa se separar. Porque, no versículo 7 explica: houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Veja, embora Abraão tinha sido chamado, embora Abraão, Deus tinha dado uma promessa para ele, embora Abraão, verdadeiramente, ele agia pela fé, só que ali ele está levando alguém com ele que, na verdade, não se encaixava dentro do pedido do Senhor. E nessa daí, o que acontece? Problemas, né? Então, havendo a contenda, só que Abraão é um homem de Deus, é um homem que não briga, é um homem que crê em Deus, é um homem que sabe que mais vale a paz do que o direito, né? E aí, o versículo 8 diz: então disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados, né? Ou seja, muitas vezes, para que evite maiores problemas, é melhor, né, haver uma certa separação. Não se trata de, exatamente é para não brigar, exatamente, né? Não estamos falando, nesse caso, irmãos, em relação a casamento, porque aí cada caso tem que ser visto de uma forma bastante particular, amém? Mas estamos falando de uma forma assim geral, que se não é diretamente família, então é preciso muitas vezes, né, ter esse espaço entre as pessoas. Então por isso que Abraão disse para Ló, né, não haja contenda entre nós, porque somos, e entre os nossos pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Ou seja, nosso pastor Takayama sempre falou uma coisa que eu sempre admirei, ele sempre falou: olha, nunca feche uma porta, ou seja, nunca arrume problema com uma pessoa, nunca leve em frente uma briga, não vale a pena. Aí ele dizia o seguinte: a gente, em outro, usando o termo, né? Nunca feche uma porta, nunca tranque uma porta, porque você nunca sabe se algum dia você vai precisar ou não. Às vezes, hoje a coisa se apresenta de um jeito, irmãos, mas amanhã Deus sabe de tudo. Então, é melhor a gente fazer como Abraão fez, né? Nada de briga, nem entre eles dois, nem entre os pastores deles, né? Porque eram parentes chegados. E aconteceu sim de Ló mais para frente precisar de Abraão, amém? Veja como é importante. Versículo 9 diz assim: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Né? Agora, isso é incrível para mim. Eu acho incrível isso. Por quê? Porque Abraão aqui, irmãos, ele que é o detentor, vamos dizer assim, da bênção de Deus. O direito, na verdade, era dele, de ele escolher o local. Mas aí o que acontece? Ele vai, né, e abre mão daquele direito, sabe? Muitos problemas, muitas vezes, que acontecem, de brigas, de separações, o que acontece está muito relacionado a isso, essa questão de a pessoa querer porque é meu direito, né? E aí, irmãos, não dá para ter o direito e a paz ao mesmo tempo. Então, você vai sacrificar um ou vai sacrificar outro? De qualquer forma, irmãos, o modelo da palavra do Senhor, como Jesus Cristo até disse, se o teu irmão quer andar uma milha com ele, ande duas. Se quer tomar, o teu inimigo, aliás, né? Se quiser tomar ali a capa, dá a túnica também, né? Não resistis, né? E aí Abraão, veja só que Abraão já praticava isso. E aí ele abre mão do direito dele. Quem tinha o direito de escolher era o próprio Abraão. E ele diz: acaso não está diante de ti? Veja só, né? Deus tinha feito promessa para Abraão e não para Ló. Mas Abraão é tão livre, ele é tão livre, irmãos, e essa liberdade que o Senhor tem para você, tem para mim. Porque é desgastante a gente brigar, é desgastante a gente estar em meio à confusão, né? É desgastante a gente trazer para o coração mágoa, chateação e tantas coisas ruins, certo? Então, é preciso ter essa liberdade. E nós a temos. Só que o que nos falta muitas vezes é a gente tomar consciência disso e de que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, como disse Jesus. Então, aqui, Abraão vai e diz: olha, não está diante de ti toda a terra? Deu a liberdade para ele, né, para Ló. Peço-te que te apartes de mim. Né? Então ele foi ali muito claro, ele falou: ó, não vai dar para a gente ficar junto, então, por favor. Né? E aí, falou ainda: se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Né? Só que aí vem, né, a questão de Ló. Versículo 10. Ló, aqui, irmãos, ele se mostra quem? O esperto. Né? E eu não estou falando isso para falar mal dele, tá? Eu só quero reforçar o seguinte, irmãos, que não importa o erro das pessoas ou não importa o seu erro, Deus não te olha assim de forma implicante. Mas vamos ser sinceros. Aqui o que acontece? Ló levanta os olhos ali e vê o quê? Toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, ou seja, maravilhosa, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Ou seja, era maravilhoso aquela visão, maravilhosa. E aí o que acontece? Só que Ló, nesse caso, ele acaba sendo, vamos dizer assim, o espertão da situação, né? Ele aproveita. Muitas vezes, irmãos, a liberdade que nos é dada, ali existe um teste para saber se a liberdade a gente vai dar, vai usá-la para a libertinagem ou para a carnalidade, ou é nessa liberdade que a gente tem que a gente vai realmente demonstrar o fruto do Espírito, por exemplo, fidelidade. E aí, o fato de Ló, veja só, porque foi Ló que acompanhou a Abraão. A promessa era para Abraão e não para para Ló. Só que Ló, irmãos, realmente ele é tão voltado para as coisas materiais que ele não deu importância para esses, ou seja, talvez nem pensou nisso, né? Porque ele só viu vantagem, certo? Ou seja, ele não parou para pensar, tipo assim, nossa, mas espera aí, Deus prometeu para Abraão, então não, Abraão, é você que tem o direito da escolha. É você, não sou eu, não. Então, você escolhe. Não. Ele aceita e mais ainda, pega o que pelo menos ele entende como melhor. Amém? Então, ele escolhe para si o quê? Toda a campina do Jordão, né? E partiu para o Oriente e separaram-se um dos outros, né? Mas é o 10 que explica melhor. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, ou seja, uma terra boa, maravilhosa para plantação, para os animais, né? Mas ela era assim antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito e como quem vai para Zoar. Então Ló, que não é bobo, entre aspas, ele escolhe para si toda a campina do Jordão e parte para o Oriente, separando-se de Abraão, né? Então veja, eu sempre costumei dizer no grupo dos adolescentes, quando eu trabalhava com eles, que o problema do esperto é achar que todo mundo é bobo. Então, ou seja, ele querendo ou não, acabou dando uma de esperto em cima de Abraão. Ele não respeitou o direito de Abraão, né? A sua ganância, o seu lado materialista, né? Falou mais alto. Só que o problema, ele achou que ele estava sendo esperto, mas acontece que Deus sabia do que ia acontecer lá na frente. Mas, né, Abraão, pelo contrário, já era um homem que confiava no Senhor. Então, Abraão vai, no versículo agora 12, e habita na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, né, ali de Sodoma e Gomorra. Ele ia armando as suas tendas até Sodoma. Então, interessante, para mim isso daqui, aquilo que eu gosto sempre de lembrar, na vida, irmãos, a gente não fica estagnado, não fica parado. Ou a gente vai para frente, ou vai para trás, ou progride, ou regride. Veja, aqui o versículo 12 diz o quê? Que Abraão, ou Abraão, né, habitou na terra de Canaã, enquanto Ló nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até onde? Até Sodoma e Gomorra, certo? Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Amém? Vou ler só até aqui, né? Mas amanhã a gente pode dar continuidade nessa história para a gente entender bem. Mas desde já, eu gostaria de só, né, adiantar algumas coisas importantes aqui que a gente acaba vendo no caráter de falhas no caráter de Ló, né? Primeiro, né, a questão de Deus tinha feito a promessa para... Primeiro, na verdade, a briga ali entre os pastores de Ló, né? Então, Ló, por exemplo, não foi a decisão dele parar com aquela briga. Foi decisão de quem? Decisão de Abraão. Por quê? Porque Abraão é um homem de Deus. Porque Abraão é livre. Porque Abraão tem liberdade para agir. Porque Abraão tem liberdade para abrir mão daquilo que é até mesmo dele, né? E isso, irmãos, é maravilhoso para Deus. Por quê? Porque Deus, irmãos, é Deus dos fracos e não dos fortes. Deus é Deus dos injustiçados e não dos que se justificam, né? Deus é Deus, né? De todo aquele que confia nele e não confia nas coisas humanas naturais, né? E aí, a primeira atitude que a gente vê aqui, embora esteja, vamos dizer assim, oculta de certa forma, é que naquele lance das brigas que teve entre os pastores de Ló com os pastores de Abraão, Ló meio que ficou quieto. Talvez não corrigiu seus pastores, porque poderia ter falado, olha, não, nós estamos sendo abençoados através de Abraão. Então, a prioridade é de Abraão e não nossa. Não fez isso. Segundo ponto que a gente vê de erro aqui na vida de Jó, ou seja, uma falha de caráter dele, no versículo 10. Ali é quando, no versículo 9, Abraão diz assim, olha, está diante de ti toda a terra, peço-te que aparte-se de mim, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, e vice-versa. E aí, Ló levanta os olhos e vê o melhor ali. E aí, ele não vai e diz para Abraão, olha, não, Abraão, você que tem o direito de escolher, porque Deus fez a promessa com você, eu só estou aqui, né, acompanhando você. Não, ele realmente ignorou qualquer outro direito de Abraão, e aí ele falou, oh, beleza, né, vamos lá. E aí fez a sua escolha baseado na sua ganância, baseado, né, nos seus desejos, amém? Pela riqueza. E só que o problema é que no versículo 12 diz o quê? Que enquanto Abraão habitava na terra de Canaã, Ló habitava nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma, né? Amém? Mas, mais uma vez, quero só lembrar que eu estou falando isso, irmãos, não para falar mal de Ló, mas para entender que, principalmente, irmãos, Deus não vê as pessoas como a gente vê, né? Então, é necessário a gente reconhecer essas verdades na palavra de Deus para a gente não aprovar os sentimentos errados que a nossa carne produzir em nós. Porque, muitas vezes, a gente acha que a gente lê a Bíblia para ficar sabendo da vida dos outros. Não. A gente lê a palavra de Deus e medita nela, irmãos, para que o Espírito Santo nos ensine em particular. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz e até amanhã, se Deus quiser. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.